Vamos orar mais uma vez. Convido você a fechar os seus olhos. Deus querido, nós neste momento vamos dedicar alguns instantes a ler a tua palavra e buscar compreender a tua vontade sobre a nossa vida. Apesar de nós, contando com a tua misericórdia e a tua graça, é que nós nos colocamos diante de Ti, da Tua Palavra, e ousamos falar do Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza, e que apenas a Tua Palavra, a Tua Verdade, o Teu caminho, seja anunciado. E que o nosso coração se agarre a estas verdades que vêm do Senhor. E que nós tomemos a decisão corajosa, diária, de seguir o que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Quero ler com os irmãos os versos de 1 a 16 do capítulo de número 17 de 1 Reis. 1 Reis 17, versos de 1 a 16. Nós teremos o texto projetado e como legenda para você que participa pela internet. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui. Vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me-lo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, palavra que Ele separou para nós nesta manhã, e nós queremos refletir um tanto sobre o que Deus quer nos ensinar sobre esse trecho. Nós estamos numa série muito especial, O Deus que Intervém. Estamos passando por diversos pontos da história de Deus com o seu povo, com o seu exclusivo povo, melhor dizer, o seu povo, o povo escolhido por ele para que fosse o seu povo na terra, o povo separado por Deus para viver segundo as instruções de Deus, vivenciando a presença dele, os feitos, o ensino, a sua lei. E nós estamos passando por esses pontos a fim de fortalecer a nossa convicção de que Deus interfere sim na nossa história, que Ele interfere sim na sua história, de que Ele sabe o seu nome, sabe onde você mora, sabe o seu endereço completo, seu CPF, sabe tudo a seu respeito, e não tem um dia sequer que Ele não se interessa e intervém na sua vida. Você crê nisso? Que Ele está diante de você todos os dias e Ele interfere na sua história? Pois essa série tem este intuito, de nos fortalecer nesta convicção de que Deus está intervindo na nossa vida. A incredulidade, a degradação espiritual e a entrega da nossa vida a outros deuses, numa clara declaração de que não se crer em Deus, não se crer que Deus intervém na nossa história, é o tema da nossa reflexão nesta manhã. O texto que nós lemos apresenta o início do ministério do profeta Elias. Diante de Acabe e de Jezabel. A mensagem está organizada hoje nos três aspectos que nós identificamos aqui. Um anúncio da grande seca para o povo de Deus. Deus está anunciando através do profeta Elias uma grande seca, não só de chuva, mas do orvalho tão importante na parte norte de Israel. Aquele orvalho que descia do Monte Hermon, que alimentava e regava aquela terra, fazia com que surgisse então as plantas, o alimento. Elias está anunciando que a chuva e o orvalho estava secando a partir da sua palavra. Também vamos passar pelo sustento de Elias, sendo alimentado por corvos. E depois por uma viúva de uma outra nação, que não do povo do Senhor. Mas é importante nós lembrarmos que o contexto quando Deus envia um profeta é um período bem específico. Deus levanta profetas ao longo da história. Amém? E levanta também nos dias atuais. E quando Deus faz isso, Ele faz porque algumas coisas estão acontecendo. Arthur Pink vai afirmar no seu livro a respeito de Elias, que o ministério profético sempre pressupõe fracasso e pecado. A aparição pública de um profeta de Deus indica uma época de declínio e afastamento de Deus, sendo sua mensagem necessária devido ao total fracasso daqueles que viveram antes dele. A principal tarefa do profeta é despertar a consciência adormecida do povo, repreender os malfeitores, denunciar a iniquidade e clamar para que os homens abandonem a iniquidade e retornem ao Senhor. Havia-se passado 58 anos, uma vida toda, mais do que eu tenho, um pouco mais. Após a divisão dos reinos do norte e do sul, Israel estava dividida. Após o reinado de Salomão, nós temos essa divisão. O povo de Deus se dividiu entre norte e sul. Havia-se passado 58 anos dessa divisão e 10 reis já haviam reinado na parte norte. Todos foram malfeitores. Todos desobedeceram ao Senhor. Mas o atual rei, Acabe, foi o pior de todos. Foi o mais cruel. Mas além disso, Acabe entregou o povo de Deus à adoração a Baal. Acabe casou-se com Jezabel e permitiu que esta princesa, cujo nome significa um príncipe reina, e no caso, Baal. Então Acabe permitiu que ela viesse fazer parte do povo de Deus. E ela trouxe, além da adoração a Baal, uma atitude muito cruel para com os profetas do povo de Israel. Mandava matá-los todos, a fim de fortalecer a adoração e o culto a Baal. O interessante dessa história é que Baal era conhecido pelo Deus da fertilidade, mas também aquele que trazia a chuva. Baal era conhecido e adorado pela fertilidade, mas também por aquele que trazia a chuva. E é neste cenário de grande decadência, de fracasso total do povo, especialmente deste rei, com a presença de Jezabel, numa declaração para quem quisesse ouvir, de que aquele povo não cria que Deus intervinha, não cria que Deus existia, não cria que ele fosse o Deus de Israel. Afinal de contas, essa é a única situação que nos faz compreender por quê? Que o povo abandonou a Deus, o Deus vivo, que os levou até a terra prometida, através de tantos feitos, de tantos milagres, de tantas comprovações da sua presença e da sua intervenção da história. O que fez com que este povo, ao longo dos anos, deixasse de crer que Deus era o Deus verdadeiro e que intervinha na história? Para o povo, para este contexto de Acabe, nós cremos que eles, e temos evidências na palavra, de que eles não criam mais que Deus intervinha. E eu me pergunto a nós agora, e nós, cremos que Deus intervém? Nós cremos que Ele continua o mesmo de ontem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Josué, o Deus de Davi. Nós cremos que o mesmo Deus de ontem continua intervindo hoje? Porque se não cremos, a nossa tendência é entrar numa grande depravação, como o povo entrou sobre o reinado de Acabe. Você crê que Deus é tão poderoso ao ponto de intervir na sua história? É importante que creia, porque Ele intervém. É importante que creia, para que nós não fracassemos diante desse Deus que nos ama tão profundamente. Deus levanta Elias de uma forma, para nós, quando lemos a palavra, de uma forma até abrupta. Porque Elias é apresentado desta forma, como nós vemos aqui. Esta é a primeira indicação a respeito de Elias. Considerado alguém de muito respeito na linhagem profética. Nós temos Deus apresentando Elias dessa forma. Versículo 1 que nós lemos do capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Nós não temos tanta informação, filho de quem, como foi a sua infância, a sua adolescência, como ele chegou à convicção de que Deus o chamava como profeta. Nós não temos essa informação a respeito de Elias. Nós temos, na verdade, esta apresentação, que ele vinha, né, da região de Gileade. Ele era um tesbita, né, que nasceu nessa cidade, cujo o seu desdobramento da tesbita, tesbe. Ele era um tesbita. O que isso significa? Esta é a apresentação do profeta. A verdade é que, quando vamos olhar um pouco para esse contexto, ele era de uma região um pouco distante, ali daquela região norte. Era de uma região montanhosa. Características das pessoas que viviam naquela região, elas eram um pouco mais rudes. Eram dadas à criação de ovelhas. Sabiam e viviam entre as montanhas. Então, eram pessoas, além de muito rudes, muito esforçadas. Tudo quanto elas tinham que fazer, exigiam delas muito esforço. E deste lugar que vem Elias, alguém que não estava ali em torno do rei Acabe ou da realeza, né, deste local contaminado pela presença não só de Jezabel, mas do culto a Baal. Este homem que cresceu certamente aprendendo a respeito de Deus, dos feitos de Deus, agora ele chega diante deste rei com uma missão bem importante. Num dos pontos talvez mais cruéis e degradado da vida espiritual do povo de Deus. Vem Elias e anuncia que não iria mais chover, anuncia uma grande seca. Mas antes disso, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, peranja cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Como é importante nós olharmos para a convicção de um homem, de um servo do Senhor, diante daquela degradação. Quando todos estavam diante do culto a Baal, quando o rei Acabe havia dado tanto espaço para Jezabel, quando os profetas estavam sendo mortos porque falavam a respeito de Deus, este homem, quando todos não criam na intervenção de Deus, este homem diz: tão certo como vive o Senhor, é a voz que clama do deserto, é a voz que surge quando ninguém mais está olhando para Deus. Naquele momento em que se perdeu a esperança em Deus, a fé em Deus, que Ele está atuando na história, Deus manteve um homem de serviço dura, focado em quem Deus é. Tão certo como vive o Senhor, cuja face estou diante dela. Como é bom quando chega alguém assim no meio do povo de Deus, não é? Alguém que está vivenciando a presença de Deus, que tem toda a convicção de que Ele é vivo, de que Ele vai agir na história, de que Ele está aqui. Queridos, Deus tem sustentado o seu povo ao longo da história, porque Ele tem sustentado homens e mulheres assim, que permanecem retos, fiéis, focados de que Ele vive. Então, a primeira coisa que eu gostaria de convidar você nessa manhã, gostaria de convidar você à postura de Elias. Creia que Deus vive. Mesmo quando todos à sua volta se corromperem, mesmo quando todas à sua volta estiverem mentindo e atuando como se Deus não interferisse na vida, se dedicasse a todo tipo de depravação, pensamentos impuros, atitudes impuras, quando todos mentem, fazem contrários à vontade de Deus, quando todos estão o tempo todo pensando em si mesmos e não na missão, no reino, no evangelho, quando todos à sua volta estão tentando suprir apenas os desejos carnais, momentâneos desta geração, seja como Elias, tão certo como Deus vive, cuja face estou diante, cuja face estou diante. Que esse seja um convite, o primeiro convite dessa mensagem de hoje para nós, que nós tenhamos esta convicção de que Deus está vivo, Ele vive e Ele nos oferece a sua face, nos oferece a sua presença. O decorrer da história é um tanto quanto doloroso. O tema da nossa mensagem hoje é o Deus que nos sustenta. Porém, como nós vamos ver aqui, Elias está anunciando uma grande seca. Não para os povos vizinhos ao povo de Deus, mas para o povo de Deus. Elias está anunciando que o povo de Deus vai passar, e nós sabemos pelos relatos bíblicos, inclusive pela fala de Jesus no Novo Testamento, que foram 3 anos e 6 meses de pura sequidão para o povo de Deus ali. Elias está anunciando que Deus, o Deus do sustento, o Deus que provê, o Deus que traz tudo quanto nós precisamos, está oferecendo ao seu próprio povo 3 anos e meio de sequidão. E muitas vezes, queridos, nós estamos passando por tempos assim, e falamos, mas Deus não é o Deus do sustento? Às vezes a nossa vida está envolta por tanta incredulidade, tanto ceticismo, e começamos a experimentar a ausência de Deus no nosso sustento, e começamos a falar, está vendo? Ele não intervém mesmo. Cadê Deus nessas horas? Por que Deus não providencia o que eu estou precisando? Se Ele fosse Deus, certamente Ele estaria agindo agora, me dando o que eu preciso. E é nesse contexto que Deus, diante de tanta maldade, da idolatria, da depravação, que Deus aperta ainda mais o cerco. Deus providencia seca. Mas Deus não faz isso por maldade, mas porque Ele está interessado em acabar com a idolatria no meio do seu povo. Deus levantou Elias, e nós vamos ver no decorrer dos 2 próximos capítulos, que Deus está aniquilando Baal do meio do seu povo. Está retirando a idolatria, ao proporcionar a esse povo aquela seca, do orvalho e da chuva. Aquelas pessoas estavam realmente crendo que o sustento vinha de Baal, de que a chuva e o orvalho, quem trazia era Baal. Eles estavam adorando a Baal. E o que Deus faz então? Retira com o seu poder, porque sempre foi Deus que trouxe o orvalho e a chuva. E Ele anuncia então através do seu profeta Elias, dizendo, eu vou tirar o orvalho e a chuva durante 3 anos e meio, foi o tempo que eles ficaram. Peça a Baal. Peça a Baal. Certamente não foi 1, 2, 3 vezes que o povo foi a Baal pedindo chuva. Manda chuva, Baal, manda chuva. Porque os falsos deuses, sabe o que os falsos deuses fazem? Eles se aproveitam daquilo que o verdadeiro Deus dá. E colocam sua face, dizendo, fui eu que dei. Eles se aproveitam da graça comum de Deus, do espetáculo da criação e do sustento de Deus sobre a nossa vida. Esses falsos deuses se colocam e falam, fui eu. O Deus dinheiro, Deus status sociais, todos esses, a profissão que nós temos, a família da qual nós viemos, esses falsos deuses se aproveitam da graça, da bênção de Deus sobre o povo, sobre a humanidade, e dizem, fui eu. E quando Deus então, através do profeta Elias, se retira e fala, então, desfrute tão somente do seu Deus. Ah, Baal cai por terra. Baal cai por terra. E eu quero afirmar para você que todos nós, queridos, somos todos os dias tentados a atrelar a nossa vida a algum Deus falso. Não tem jeito. Outro dia, numa conversa com um amigo, não é cristão, ele disse que ele não acredita em nada. E eu estava dizendo para ele, isso é uma crença. Ele fala, não, você não está entendendo, não consigo crer em nada. Eu falei, exatamente isso. Essa é a sua crença. Você acredita que não existe nada. Você precisa crer nisso. Porque você não consegue sustentar isso em argumento. Da mesma forma, nós somos tentados todos os dias a atrelar a nossa vida aos deuses. Achamos às vezes que o dinheiro é que vai nos garantir alguma coisa, o status, o patrimônio que conseguimos, o que herdamos. Isso é que tem me sustentado. Mas na verdade são máscaras, porque a verdade é que o único que provê todas essas bondades, todos os sustentos, tudo que é bom, tudo que é agradável, é Deus. É Deus. E foi isso que Deus estava fazendo com o seu povo. Quando Deus então providenciou a seca, Ele não estava maltratando o seu povo, Ele estava curando o seu povo. Da mesma forma como Deus às vezes nos oferece essas sequidões, Ele está querendo tratar a gente. Ele está querendo converter nosso coração. Ele está querendo nos chamar para perto dEle. Ele está querendo dizer, olhe para mim. Eu sou o teu Deus. Eu sou a fonte da sua vida. Sou eu que te criei. Não há outro além de mim. Eu não consigo olhar para você e perceber que a sua vida continua embasada na mentira. Eu não consigo olhar para você, que eu amo tanto, e ver que você está acreditando num Baal. Isso não te sustenta. Quando você mais vai precisar, esse falso Deus vai te roubar tudo o que você acha que tem. Eu não consigo olhar para você e perceber que você segue na sua vida sem crer que eu sou o Deus verdadeiro. Então, diante do seu povo, ele providencia a seca para dizer a eles: eu intervenho na história e não deixo que você seja destruída. E assim ele faz através do profeta Elias. É diante desse cenário que nós vemos um outro lado. Além desse que nós vemos de Deus oferecer esta sequidão para curar o seu povo, ele precisa zelar pelo seu profeta Elias. E é interessante que assim que Elias dá esta palavra de sequidão ao povo, Deus pede para que ele se retire de lá e volte lá para uma região mais próxima da dele, mas junto a uma torrente de Querete, certamente um riacho, um rio, de um local onde corre uma água. E Deus manda para lá por dois motivos, pelo menos. Primeiro, Deus estava tratando o seu povo, então ele retirou da presença do povo a sua face, que no caso era Elias. O povo ia passar por todo aquele período de sequidão, procurando Baal sem achar resposta, mas também não veria mais a face e a voz de Deus durante aquele tempo de sequidão. Então ele faz isso para intensificar o tratamento do seu povo. E por outro lado, ele faz isso para também tratar a vida do seu profeta Elias. Coloca então Elias, e Elias o obedece, porque Elias é fiel, ele é obediente ao Senhor, ele vai para essa região afastada, próximo a essa torrente, e Deus diz para ele que ali ele vai alimentá-lo, com as águas da torrente e com a comida que os corvos levariam para ele. Os corvos, Senhor, puxa vida, você sabia que os corvos se alimentam da carniça, não? Fala, Senhor, dos corvos, poderia ser uma pomba representando o Espírito de Deus, né? Mas dos corvos, e é de fato isso que acontece. Por quê? Me perguntei muitas vezes ao longo da semana, por que os corvos? Por que os corvos? E nós podemos ver várias relações, né? De que mesmo ali com aquela idolatria daquele povo, com Acabe, com Jezabel, com aquela depravação, com a adoração a Baal, né? Mesmo que ali Acabe e Jezabel comesse da carniça, dos restos, o sustento na verdade vinha de Deus. E ele estava ensinando isso para o profeta Elias. Os corvos traziam um pássaro impuro para que Elias todos os dias comesse. Não da carniça, porque não era carniça que os corvos traziam. Eram carne e pão, de manhã e à noite. E ali, Deus estava ministrando todos os dias no coração de Elias. Apesar dos corvos se alimentarem da carniça, apesar da adoração a Baal, sou eu quem sustento todas as coisas. E mantinha a mente e o coração de Elias focado em quem era o verdadeiro Deus do sustento. O Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. E é interessante que, além da comida que vinha dos corvos, ele bebia da água da torrente, daquele querite. Mas era época de seca, correto? 3 anos e meio de seca. De forma que Elias, durante um bom período, ele bebia daquela água que dia após dia ia diminuindo. Ia diminuindo. Imagina, e ele não tinha como sair dali sem antes Deus dizer para ele quando ele deveria sair. E ele bebia daquela água, no dia seguinte estava um pouco menos. Sabe a marca do rio que vai diminuindo, aquela marca, chegando ao seu extremo? Dia após dia, aquilo certamente mexia com Elias. Se você estivesse nesse local, vivendo disso, como você reagiria? Talvez, pensando um pouco sobre a minha atitude, eu ia ter que lidar com muita ansiedade. Senhor, está acabando. Pai amado, né? A água está indo. Eu ia calcular quanto tempo eu demoro para desfazer minha barraca, para chegar em outro lugar que tenha água. E onde será que tem água? Senhor, será que eu deveria ir para alguma montanha, avistar um outro ponto com água? Porque o Senhor trouxe seca para todos os lugares. Onde tem água, Senhor? Será que não é hora de dar uns passinhos mais para cá? Eu poderia já ir fazendo um caminho, Senhor, né? Uma trilha, preparando ali, tirando as pedras, para que quando acabasse eu rapidinho chegasse, sei lá, 2, 3 dias, até um lugar que tivesse água. Que desespero, não? Senhor, está acabando a água. Até o dia em que a água acaba. E ali, Deus, na sua generosidade, Ele está indo além no ensino com Elias. Ele está dizendo, o meu sustento, ou o seu sustento, Elias, ido para o meu povo, sou eu. Não a água desse rio. Sou eu quem te sustenta. Eu, Elias. De forma que eu sei para onde te mandar, quando for preciso. E Elias manteve-se fiel, mesmo diante do diagnóstico de que aquele provento ia acabar. Manteve-se obediente ao Senhor e só saiu dali quando Deus disse para ele, vá agora para Serepta, vai lá, você vai encontrar uma viúva. Mas falou, oh, Senhor, né? Está piorando a situação, porque nós sabemos que rio, né, uma torrente, que está secando, quem sabe achar uma outra. Ir para a casa de uma viúva num tempo de seca, uma viúva, muitos de nós já sabemos, naquele contexto, era uma das pessoas mais vulneráveis que podia existir. Os homens eram de grande importância para o sustento, para o trabalho, ninguém dava trabalho para uma viúva. Ela não tinha de onde tirar sustento. E certamente se ela estava viva era porque ela tinha ainda algum pouquinho de alimento para a sua sobrevivência. E é de fato esse cenário que Elias encontra. Uma mulher que tinha comida para o dia. Ela diz para ele, eu tenho só essa comida e nós vamos fazer, eu e meu filho vamos comer e morreremos depois. Porque não há nada depois disso. E não é só aquele último pedaço da comida gostosa do prato que alguém vem e pega e você fica bravo, né? Não. É a última comida, último alimento, última refeição que ela teria com seu filho. E Elias chega. E é interessante, eu fiquei muito tempo também nesse versículo pensando. Ele chega até com uma certa arrogância, né? Quero água, faz um bolo para mim. Que provocação. Aquela viúva certamente, que já tinha passado por muitas humilhações, deveria estar morrendo de medo de um homem que chegou à sua casa e percebeu a sua vulnerabilidade. E quando ela fala, olha, não tenho pão pronto, ele fala, vai fazer. E ela está indo no caminho, ele fala, viu, faz um bolo. Na verdade, faz um bolo das suas mãos. Aí ele faz, né? O que será que aquela mulher está pensando? E é nesse cenário que o Senhor vai trazer ainda mais uma lição para o seu profeta, para Elias, para mantê-lo firme, temendo que Deus intervém. Ele sustenta Elias, a mulher e seu filho, com um milagre. Deus fez com que aquela farinha não acabasse, e o azeite também não. Todos os dias, eles comeram de uma farinha que não acabava, de um azeite que não cessava, até que Deus voltou a fazer chover. Deus sustentou Elias com a comida dos corvos, que os corvos traziam, não dos corvos, com a água daquela torrente que foi secando dia após dia, e de um local onde não havia nenhum tipo de possibilidade de sustentar 3 pessoas por mais do que um período de refeição. Lembra de um versículo aqui? Que Jesus disse quando estava no deserto para Satanás, e também que está em Deuteronômio: para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Deus intervém na nossa história, queridos. Ele quer tratar a idolatria do nosso coração. Você tem crido mais nos falsos deuses? Você entende quando eu falo falsos deuses? Você consegue identificar alguns possíveis no seu entorno? Na renda que você tem? Hoje em dia está muito na moda investimentos, né? Muitas pessoas estão investindo todos os meses ali um pouquinho, e dizendo assim: ah, vai chegar lá. A hora que eu tiver um grande patrimônio, eu vou viver disso. Não é? Muitos estão fazendo isso. Você tem confiado mais nisso do que em Deus? Você tem confiado no seu sobrenome? No que você tem confiado? Porque a verdade expressa pela palavra e que está sendo comunicada durante toda essa série é que todo o provento, todo o sustento vem de Deus. Se você está vivo, se você está viva, é porque Deus tem te sustentado. Não dê o crédito aos falsos deuses, porque a sua vida deverá caminhar para a degradação espiritual, para a adoração a esses deuses falsos e ao distanciamento de Deus. E se tem uma coisa que Deus não vai permitir, não é com as pessoas que não creem, que não são de Deus. Essa palavra é para você que já recebeu Jesus Cristo. Se você é dele. Se você não recebeu Jesus Cristo e está aqui, fica tranquilo. Fica tranquilo porque essa mensagem é para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Se você é do povo de Deus e tem se corrompido, tem entrado em depravação, tem confiado em qualquer outra coisa que não Deus, Deus quer interferir na sua vida, na sua história, quer te curar. Porque você é dele. E ele não consegue lidar com a situação de ter a sua filha, o seu filho, vivendo adoração a outros deuses. Ele te quer para ele, porque ele sabe o que é melhor para você. Agora, se você não é cristão ainda, eu te excluí da primeira, né? Vou incluir agora. Se você não é cristão ainda, se você não entende ainda o que é entregar a sua vida a Jesus Cristo e a vivenciar isso, eu oro para que você considere avaliar o que é a vida de um Deus ciumento. Um Deus que vai zelar pela sua vida não só agora, mas para todo sempre. Um Deus que não permite dividir o coração seu com outras coisas. Um Deus que tem os melhores e maiores pensamentos para a sua história. Que você não vai encontrar em nenhuma outra face, nenhuma outra crença. Se você ainda não se entregou a Jesus, eu quero convidar você a conhecer esse Deus. Que uma vez que arrebatar o seu coração, sua alma, ele não vai largar mais. Porque ele pagou um alto preço para te salvar. Que ele jamais vai deixar que você se desvie. Se você começar a desviar, ele vai providenciar algumas coisas para te trazer de volta. Ele não vai largar a sua mão. Ele não vai deixar você perecer. Ele colocará sapato nos seus pés para você passar pelo deserto. Ele te trará alimento quando você achar que não tem alimento para você sobreviver. Esse é o Deus que nós cremos, expresso em Jesus Cristo, que nos chama a andar crendo que ele intervém na nossa história. Deus nos abençoe.